Esse podcast é produzido pelo LEIS, Laboratório de Etologia, Ecologia e Evolução de Insetos Sociais, com o apoio da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental da USP. Saudações, ouvintes! Esse é mais um episódio de Atenção do Formigueiro. Eu sou a Duda e hoje o tema é microbiota de formigas. E para falar sobre esse tema, eu trouxe duas pesquisadoras, a Mariana e a Marília, e elas vão se apresentar para vocês, falar um pouco do que elas fazem e um pouquinho sobre elas também.
Meu nome é Marília Romão Betardi Brito. Eu sou graduada em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Uberlândia, onde eu comecei a trabalhar com bactérias. Então, na minha iniciação científica, foi com biorremediação, em que eu isolava bactérias, fungos, com potencial em degradar pesticidas presentes no solo. E depois que eu me graduei, eu fui para a área das ciências biológicas, onde eu fiz o meu mestrado em Ecologia de Biomas Tropicais, na Universidade Federal de Ouro Preto. E foi aí que eu conheci o incrível mundo das formigas, né? Quando eu entrei para o grupo de pesquisa do Sérvio, que na época trabalhava com ecologia de insetos de dossel. E hoje, no doutorado pela Unicamp, eu continuo com o mesmo sistema de estudo, que envolve essa interação formiga-planta e as bactérias associadas às formigas e às plantas.
Meu nome é Mariana Barcota, eu sou bióloga, sou formada pela Unesp de Rio Claro. E desde a graduação eu estudo o sistema microbiano associado às formigas cortadeiras, né, que são as saúvas. Eu estudei um pouco de controle biológico de formigas, depois eu mudei a perspectiva e passei a estudar a microbiota, investiguei o microbioma delas, as rotas metabólicas desses micro-organismos, e agora no doutorado eu estou tentando investigar como eu poderia aplicar essas rotas metabólicas para conhecer um pouco da ecologia das formigas e utilizar tanto na biorremediação de poluentes, no caso eu trabalhando com plástico, né, biorremediação de poluentes plásticos, e também para utilizar recursos, resíduos agroindustriais, por exemplo, utilizando bagaço de cana, utilizando esses micro-organismos para tratar bagaço de cana e gerar compostos de valor agregado a partir disso.
Nossa, muito legal vocês falam, e eu acho muito chique tecnológico que vocês fazem. Para começar do começo e começar a falar de bactérias e formigas, que não é uma coisa que talvez os nossos ouvintes estejam muito familiarizados, eu queria esclarecer, na verdade, o que seria uma microbiota. E se todos os animais têm microbiota, têm essas associações com bactérias, e também quais são as características da microbiota das formigas.
A gente define como microbiota a composição microbiana, né? Todos os membros microbianos que habitam um determinado ambiente. Então a gente está falando de grupos de táxons, né? De gêneros, de espécies, de bactérias, fungos, arqueias. E até hoje a gente sabe, todos os ambientes apresentam uma microbiota. Então os animais, como um ambiente também para micro-organismos, eles apresentam uma microbiota. Uma coisa que gera uma certa confusão é que as pessoas usam microbiota e microbioma como sinônimos e eles não são bem sinônimos. A microbiota, a gente está falando dos indivíduos, né, dos micro-organismos como indivíduos. E o microbioma, a gente está falando dos micro-organismos mais o ecossistema todo. A gente está falando de um habitat. Então, é o micro-organismo, seu componente genético, né, seu genoma, seus genes, seus produtos metabólicos, suas enzimas, seus componentes. Então, a gente está falando de um contexto muito mais geral. E a microbiota, a gente está falando só da composição de grupos, né, que a gente está trabalhando. E as pessoas usam como sinônimo e pode ser um pouco confuso às vezes, mas eles não são exatamente sinônimos. O microbioma é uma coisa um pouco mais ampla e a microbiota é uma parte do microbioma. Nesse sentido. Então, sim, as formigas apresentam o seu microbioma.
É como se o microbioma fosse esse microecossistema, né? E, com certeza, parece em bastante estudos, assim, esse termo, os dois termos aparecem bastante, então pode causar essa confusão. E todos os animais têm. As bactérias, elas estão em todos os lugares, né? E nessas últimas décadas, com o avanço das tecnologias, as abordagens de identificação de micro-organismos, né? Foi revelado que existe uma grande diversidade de bactérias na natureza. E a interação entre bactérias e animais é fundamental para esse entendimento da biologia, da evolução dos animais. Então, as bactérias associadas aos animais como um todo têm esse papel fundamental, né, nos processos fisiológicos desses organismos. E uma coisa que eu sempre fico chocada, que é, estima-se que o nosso microbioma, ele está em número muito maior que as nossas próprias células. Então, dá para ter uma ideia assim de como que essa associação entre animais e bactérias é importante.
É mesmo. Eu lembro da primeira vez, sei lá, no curso da bio, que eu vi essa informação, fiquei, gente, como assim? É uma coisa que eu
E o mais incrível é que cada parte do corpo do animal vai ser um ecossistema particular. Então, se a gente está pegando o nosso microbioma, que é o mais estudado de longe, foi por onde começou toda a tecnologia de sequenciamento, foi para estudar o microbioma humano. A gente pega que a microbiota da boca é muito diferente da microbiota da pele, totalmente diferente da microbiota do intestino. E se a gente pega o intestino, cada parte do intestino tem uma microbiota particular. Não só na extensão, assim, comprimento do intestino, mas também do lúmen em direção ao epitélio, varia muito, porque cada microambiente tem condições muito específicas de pH, de nutriente, de oxigênio, e tudo isso vai influenciar muito em quais micro-organismos conseguem existir ali. Quais conseguem interagir uns com os outros, quais dessas interações são benéficas e quais não são, e tudo isso molda a comunidade. E tudo isso acaba moldando a saúde do hospedeiro, né? No caso, muito tem se discutido como a microbiota define vários quadros patológicos e de saúde dos seres humanos. E a gente está vendo que isso é verdade para quase todos os sistemas, né? A microbiota determina muito do ecossistema, seja ele biótico ou não. Então, acaba tendo implicações muito inesperadas, porque eles vão mudar todo um ambiente e com isso vai determinando quais outras formas de vida conseguem habitar ali. Então, é um panorama invisível, mas muda drasticamente as condições ambientais, e isso é muito interessante mesmo.
A Mariana estava falando que a microbiota beneficia, mas também pode prejudicar, não é? E eu estava justamente me questionando se acontecia a mesma coisa com as formigas, né? Como é que essas bactérias se relacionam com as formigas? Se existem ocasiões em que há um benefício mútuo e como é que acontece isso? Ou se em outros momentos a microbiota pode trazer algum prejuízo para a formiga? Se tem que ter um equilíbrio da microbiota, né, que às vezes é comentado para nossa espécie, se acontecem coisas semelhantes com as formigas.
A microbiota associada com as formigas, ela pode ter essas bactérias mutualísticas, que são as bactérias que beneficiam as formigas, podem dar nutriente ou proteção. E em contrapartida, as formigas de alguma forma beneficiam essas bactérias também ao manter elas no seu microbioma, ou seja, elas têm essa capacidade de moldar a sua microbiota ao secretar alguma substância antibiótica ou que vai ser nutriente para uma determinada população bacteriana. Isso é uma parte um pouco obscura, se sabe mais dos benefícios que a formiga tem, né, com a associação com as bactérias. E muitas vezes essa relação com a bactéria mutualística, ela é tão estrita que tem uma relação de simbiose com a formiga. Então, esses simbiontes, são bactérias que têm um papel importante, né, na evolução de algumas espécies. E muitas vezes são passadas de geração para geração. Um exemplo clássico envolve algumas espécies cultivadoras de fungo, que têm um mutualismo com o fungo, né, que fornece o seu alimento e tem uma relação antagônica com o fungo parasita, que infecta o seu jardim de fungos. Então, dentro disso, essas formigas têm um segundo mutualismo com uma bactéria do gênero Pseudonocardia, que produz antibióticos que inibe o crescimento do fungo parasita. É um caso bem clássico, bem bonito, assim.
E essas formigas são as formigas que eu estou estudando. E, na verdade, eu não estudo a formiga em si, eu estudo esse sistema fúngico. E o que a gente está vendo é que ele não é exclusivamente fúngico. Elas utilizam o fungo como alimento, né? Então, é muito interessante o estudo dessa luz, porque elas cortam quantidades massivas de folhas. Por isso, elas foram denominadas pragas em muitos sistemas, porque pela quantidade de folhas que elas cortam. E muita gente acha que elas comem as folhas, mas não. Elas levam as folhas para o interior das colônias e lá elas cultivam o fungo Basidium miceto, que é o que fornece a maior parte do alimento, principalmente para as larvas e para as rainhas. As operárias se nutrem de alguns outros elementos foliares, mas das larvas e rainhas é o principal alimento. E esse sistema, ele funciona como um trato intestinal externo. É um intestino que funciona do lado de fora da formiga. Então, ele vai digerir as folhas, vai tornar aqueles componentes difíceis de degradar em nutrientes mais acessíveis, né? Açúcares, lipídios, aminoácidos. E aí as formigas têm acesso a esses nutrientes que, de outra forma, pelo intestino delas mesmas, elas não conseguiriam ter acesso. Aí é um benefício, claro, para as formigas, mas também o fungo se beneficia porque elas mantêm o fungo, né? Elas trazem alimento. Tem toda uma relação de coevolução, porque quando a rainha ela sai do ninho, ela leva um pedaço do fungo, isso pelo menos para as saúvas, no caso. Elas levam um pedaço do jardim para começar o seu próprio jardim, então tem essa reprodução clonal do fungo. Esse fungo ele é muito domesticado, então ele não consegue se reproduzir sozinho, precisa das formigas. Mas o que a gente está vendo é que esse jardim que a gente chama de jardim de fungo, ele não é só fúngico, ele tem outros habitantes ali, né? Tem outros fungos que não o cultivado, que pode ser antagonista, como a Marília tinha comentado. E tem bactérias também, que é o que a gente está investigando. Então quando a gente está falando das saúvas, a gente tem a microbiota da formiga e a microbiota do jardim de fungo. E no caso, a Marília deu um exemplo de bactérias que beneficiam as formigas diretamente, que ficam na cutícula, né, que são as pseudonocárdias. Tem alguns estudos mostrando também que tem algumas prováveis fixadoras de nitrogênio no intestino das formigas. Então entra aquela questão da diferença da parte do corpo da microbiota. Na cutícula tem uma microbiota que ajuda na defesa, que faz sentido porque fica do lado de fora. E no intestino tem uma microbiota que tem uma outra função, e no caso aqui fixação de nitrogênio. Mas como eu trabalho com a microbiota associada ao fungo, é um pouco o que eu consigo falar melhor. E aí é um pouco mais difícil a gente ver benefícios para as formigas e para as bactérias, porque é uma coisa que a gente ainda está começando a estudar, né? Essa parte do sistema das formigas, ele é um pouco recente. Ele foi recentemente investigado, então a gente ainda está começando a entender. O que a gente acredita, com base nos estudos que a gente fez durante o meu mestrado de metagenoma, o que a gente acha que acontece, vendo assim os genes dessas bactérias, pelo menos, e isso só indica o potencial delas, né, o que elas poderiam fazer e não exatamente o que elas fazem, a gente acredita que talvez elas ajudem na degradação das folhas, ajudariam o fungo no metabolismo complementar. E elas também têm genes de detoxificação, né, que é ajudar a lidar com os componentes tóxicos das plantas e ajudaria então na digestão tanto do fungo quanto das formigas e também na formação de biofilme, que são estruturas que determinam muito da arquitetura do microbioma, porque as bactérias elas não ocorrem assim boiando no ambiente, elas se estruturam, elas se organizam. E o biofilme é uma estrutura que elas secretam e serve para elas se estruturarem, se organizarem, reterem ou liberarem toxinas, se defenderem de toxinas, reterem enzimas para tornar a digestão enzimática mais eficiente. Então são conjuntos de genes que a gente acredita que auxiliem na degradação das plantas. Mas ainda é muito especulativo, porque a gente viu isso nos genes das bactérias, mas a gente ainda está testando se isso ocorre de verdade, né? Se isso ocorre no jardim.
E nessa comunidade também, essa comunidade bacteriana, tem também as bactérias que são comensais, que são aquelas que constituem a comunidade bacteriana da formiga, contudo elas não possuem nenhuma troca com o hospedeiro, né? Elas não beneficiam e também não prejudicam. E também pode ter os potenciais patógenos, né? Que são esses micro-organismos que podem causar algum dano para os seus hospedeiros e, do que já se sabe, os parasitas de formigas mais estudados são fungos, né, como da formiga zumbi, que a formiga entra em contato com esse esporo, que amadurece no seu corpo, altera o seu comportamento e depois dispersa seus esporos. E uma bactéria que é bem enigmática, assim, que o pessoal estuda muito, é essa associação com a Wolbachia, né? Que é um gênero de bactéria intracelular. Essa bactéria, ela infecta grupos de insetos, mas nas formigas não se sabe ao certo a sua função. Mas tem estudo que mostra que ela influencia a razão sexual em formigas, porque ela tem essa capacidade de controlar a reprodução dos insetos, né? E nas formigas também, já foi documentado em alguma espécie de formiga.
Essas bactérias, deixa eu ver se eu entendi, elas entram na formiga e matam a formiga?
Ela, a Wolbachia, entende-se que ela é um endossimbionte da formiga. Ela tá, tipo, presente em muitas espécies de formigas, já é passada de geração para geração, mas ela é documentada como infecção. É algo bem obscuro, não se entende muito bem a sua função nas formigas. Mas tem alguns relatos que, quando ela tá em alta quantidade, numa quantidade em número grande, ela pode alterar, ela pode influenciar nesse comportamento sexual de reprodução, né? Nesse comportamento de reprodução das formigas.
A gente vê algo parecido nessa questão de desbiose, né? Quando você altera algum fator na microbiota normal e elas, alguns componentes ali podem se tornar patogênicos. No caso do jardim de fungo, a gente vê isso também, que se você altera algum fator, por exemplo, se você dá um inseticida e a maioria das operárias morrem e elas param de cuidar do fungo, alguns membros que estão ocorrendo ali naturalmente, principalmente fungos, né? A maioria patógeno que a gente conhece de fungo, nesse caso, eles passam a crescer e matam no jardim. Então, isso ocorre em vários quadros de doença humana mesmo, né? De algum comprometimento imune, alguma alteração muito drástica na dieta, e com isso alguns componentes que são comensais, que estão ali sem nenhum efeito muito drástico na saúde dessa pessoa. Por conta dessa mudança, a microbiota se torna desbiótica, né? Desbiose seria um desequilíbrio, né, nessa homeostase normal, e aí ela passa a causar doenças, ou passa a estar associada a doenças, pelo menos. E a gente vê isso nesse exemplo com o próprio, a gente chama de patógeno contexto dependente, né? Um patógeno oportunista contexto dependente. Porque dependendo do contexto, ele vai exercer a sua natureza patogênica ou não. E isso vai depender de como o sistema consegue lidar com ele. Porque se no caso do jardim de fungo, se as formigas estão saudáveis e estão conseguindo reconhecer, elas removem, elas limpam, e isso não é um problema. Mas se as formigas estão doentes ou estão envenenadas ou estão infectadas com algum entomopatógeno, por exemplo, e a atividade delas de limpeza está prejudicada, elas não vão conseguir lidar com isso, e aí vai haver um desequilíbrio. E com isso, todo o sistema pode se tornar doente. Isso é um dos focos de estudo de controle biológico, né? Tem bastante gente que está investigando o controle biológico de saúde a partir disso, tentando causar uma desbiose no sistema, para que com isso as formigas não consigam lidar com esses patógenos, né? E utilizar de uma forma um pouco mais amigável do que inseticida químico, seria causar uma disruptura no equilíbrio da microbiota. Então, eu estudei isso um tempo na minha graduação, mas eu acabei mudando para entender as interações entre os micro-organismos, mas é um campo de estudo bem ativo nessa área.
Nunca que eu ia imaginar que um controle biológico poderia vir de afetar a microbiota, na verdade, do fungo. E, nossa, que a formiga cuida, né? É um mecanismo super complexo. Tá, o que mais? Eu queria saber também, porque eu imagino que tenha milhares de espécies de bactérias diferentes. Eu queria saber se as formigas, elas têm uma grande diversidade de bactérias, compõem a microbiota delas, ou se geralmente a gente vai, sei lá, ver e são sempre as mesmas bactérias que fazem essas associações.
Como a gente vê nos estudos, né, sendo que existe presença de bactérias de diferentes filos, são reportadas diferentes ordens e gêneros, então acredita-se que deve haver diferentes espécies também. É diverso, e muitos desses estudos, eles analisam as comunidades bacterianas, tipo, do intestino das formigas, relacionado com suas dietas. Então sabe-se que as dietas mais específicas, como formigas que são estritamente herbívoras ou carnívoras, né, predadoras, elas possuem uma maior diversidade bacteriana quando comparada às formigas onívoras, por exemplo, que são essas mais generalistas. Também é analisado o microbioma de mesmas espécies em diferentes regiões biogeográficas ou de espécies nativas, invasivas. Então, tipo, essa diversidade ela vai mudar, né, dependendo do contexto. Porém, são microbiomas bem diversos, dependendo do hábitat, do contexto, do comportamento, da dieta.
A dieta é um fator muito importante, né? Dependendo do que essa formiga forrageia e consome, muda muito a microbiota, porque se você pensar que elas vão ajudar na digestão e elas são selecionadas, porque se a formiga é herbívora, não faz sentido ela ter micro-organismos que não conseguem lidar. Nem que não faz sentido, esses micro-organismos vão perecer ali, não vai ter recurso para eles, então acaba selecionando. A dieta seleciona muito do microbiota através da função. E sobre a sua pergunta de diversidade, de novo, estou falando do jardim de fungos, isso é interessante porque não é tão diverso assim. As bactérias que a gente encontra ali, assim, é relativamente diverso, mas comparando com outros intestinos herbívoros, porque, de novo, a gente tem que pensar que o jardim de fungos é um intestino herbívoro, majoritariamente. Comparando com outros intestinos herbívoros, a gente vê que é menos diverso. Tem algumas espécies, alguns gêneros dominantes ali, mas o mais curioso é que esse grupo de micro-organismos ele se repete em diferentes espécies. Então, no caso do jardim de fungo, a gente tem o que a gente chama de microbiota core. Seria um grupo de micro-organismos que é comum em diferentes jardins de fungo, de diferentes espécies de formiga, não só das saúvas, porque tem outras formigas do grupo que também cultivam fungos, mas não são cortadeiras. E a gente encontra esse grupo muito parecido. Claro, tem variações, tem algumas que têm dominâncias diferentes, né? Alguns grupos que são mais abundantes que outros, mas a tendência é que seja um grupo muito parecido entre as formigas. E isso faz com que a gente acredite que elas se adaptem ao ambiente de fungicultura. E o mais legal é que quando você compara essa microbiota com a microbiota de outros insetos que cultivam fungo, porque não são só as formigas, tem cupins macrotermitini, que ocorrem na África e na Ásia, e também besouros escolitini, que ocorrem no hemisfério norte, também cultivam fungos, a gente encontra uma similaridade de micro-organismos. Então essa microbiota core sugere que tem uma convergência funcional. Então, o ambiente de fungicultura selecionaria um grupo particular de micro-organismos, talvez porque eles consigam exercer funções ali, como eu estava comentando sobre a dieta. Como é um ambiente muito específico, tem fungo, que tem lignocelulose, material vegetal, cuidado dos insetos, então talvez isso selecione micro-organismos que consigam lidar com essas características ambientais e acaba selecionando um grupo muito parecido. Então, quando você compara a questão da diversidade, não é tão diverso assim. Mas, se você for ver em termos funcionais, o que parece é que quando você pega o jardim de fungo das formigas e compara com o intestino de insetos herbívoros, parece que as funções são semelhantes. Então, exercer a função de digestão de plantas não parece ser dependente da diversidade. Porque a gente tem que pensar que ali já tem um fungo digerindo. Então, talvez elas complementem a atividade do fungo. Nesse caso, parece haver uma redundância funcional, onde independente de quais grupos de micro-organismos estão ali, a função final, que no caso aparentemente é a degradação de material vegetal ou detoxificação de material vegetal, acaba sendo a mesma. Então, no caso do jardim de fungo, uma diversidade menor parece capaz de lidar com os recursos nutricionais. Como os outros insetos que não cultivam fungos dependem exclusivamente da microbiota intestinal, parece que existe essa necessidade de uma microbiota mais diversa.
É muito louco pensar isso. Se a dieta é outra, tem outros fungos. Então depende muito da dieta, porque na verdade esses outros organismos que são simbiontes com as formigas, eles se alimentam desse recurso.
Vamos considerar uma formiga herbívora e uma formiga cultivadora de fungo ou fungicultor. A formiga herbívora, a microbiota dela vai ter que lidar com material vegetal bruto. A formiga fungicultora, ele vai ter que lidar com material degradado já pelo fungo. Então a gente tem que pensar, de novo, que parte do intestino das fungicultoras está do lado de fora, sendo cultivado. Então, elas vão, a microbiota dessas formigas vai ser muito mais voltada à degradação desses compostos simples. Então, a gente, a comparação acaba levando a essas constatações mesmo, que ela vai lidar com os recursos que ela está, que a formiga, a microbiota vai lidar com os recursos que a formiga está ingerindo. Que no caso da fungicultura, é o material fúngico mais esses nutrientes derivados das plantas mais simples, né, mais degradados já, mais acessíveis.
As cultivadoras de fungos são interações de vários níveis, né? Muito, muito interessante.
Você pode considerar as formigas como um sistema imune, porque elas limpam. Você pode considerar o fungo como o intestino. E aí tem os alados, no caso as rainhas, que são o sistema reprodutor. São camadas e camadas de complexidade. E cada um tem a sua microbiota. Entre castas, a gente tem microbiota diferente, porque você pega as forrageadoras que saem para coletar alimento. Elas vão ter contato com diferentes ambientes que aquelas as operárias que ficam dentro do jardim cuidando das larvas, cuidando do fungo, cuidando da rainha, elas não vão ter contato. Aquelas que trabalham nas pilhas de lixo ou de resíduo, porque a hora que o fungo se envelhece, elas cortam e removem para não ter proliferação de micro-organismo indesejado. No lixo, a microbiota é totalmente diferente da microbiota do jardim. Então, cada operária vai ter uma microbiota diferente, dependendo do ambiente ao qual ela tem acesso. Então, são camadas e camadas, são microbiotas interagindo dentro de um super-organismo, que é microbiano, no fim das contas, né? Porque o coração da colônia é o fungo. Elas investem muito, porque é a fonte principal de alimento. Então, o fungo e a rainha também, né? Porque senão ninguém se reproduz ali. Mas são várias camadas e é muito bonito de ver isso.
É a espécie de formiga que eu estudo, que é a Asteca shirtfex, que é uma formiga arborícola. Ela é polidômica, ela constrói vários ninhos. Ela tem um ninho principal e vários ninhos satélites numa mesma árvore, que é uma forma de otimizar o forrageio, né, das operárias. E a gente viu que o microbioma, o que eu estudo é o microbioma da cutícula, a gente viu que o microbioma da cutícula das operárias dos ninhos satélites, que são esses ninhos de apoio, né, espalhados, é diferente das operárias do ninho matriz, porque no ninho matriz tem a rainha, né, então supostamente é um microbioma diferente, com uma diversidade diferente, que pode conferir alguma proteção, né, para a rainha, por elas serem muito adensadas ali. É uma forma de evitar esses patógenos, de evitar doença também, um papel de defesa.
E aí a cutícula da formiga é como se fosse a pele dela, né, a parte mais externa.
Sim, a gente chama de exoesqueleto também. Ah, o microbioma do exoesqueleto, da parte externa do corpo, seria tudo que tá fora, né?
Que também é super complexo. Tem um monte de composto, um monte de variação também, né?
Sim, varia bastante entre espécies, assim. Mas é uma... Falando nas técnicas de extração, é um microbioma mais difícil de extrair. Ele parece ser, tipo, ter menos abundância, ser menos diverso que os microbiomas internos, assim. O que a gente vê... Tem poucos estudos com cutícula, assim. Não sei quanto aos jardins de fungo, mas eu vejo muito mais sobre o intestino, assim. Me parece que ele é menos diverso, o do corpo externo.
Ah, mas agora que você levantou, eu fiquei com essa curiosidade. Como é que extrai o microbioma? Qual a técnica que usa?
Bom, o que eu uso, o jeito que eu extraio, né, desde a coleta, tem que ser tudo estéreo, potes estéreis, a gente pega um pedaço de ninho, depois a gente separa as formigas, coloca em tubos, e ali a gente meio que faz uma lavagem pra retirar com um tampão, né, que é algo que vai quebrar esse biofilme que tem no corpo externo delas, e vai tentar extrair só o que tiver por fora. E depois segue os protocolos de extração e PCR, identificação.
E da Mariana?
A gente ainda não sabe muito bem aonde fica exatamente. Essa é uma parte do que eu estou fazendo agora. Seria um estudo de biogeografia microbiana, né? Como que as hifas se organizam, as hifas do fungo se organizam, como que as bactérias se organizam ao longo do jardim, como que tudo isso está estruturado. No trabalho que eu fiz no mestrado, que foi com o metagenoma, a gente teve que separar as bactérias do fungo. então eu não sei muito bem como, onde elas estão exatamente. O que a gente fazia era, também usava um tampão, fazia uma lavagem, filtrava essas bactérias e tentava concentrar as bactérias, sabe? E tirar a biomassa do fungo e a biomassa das bactérias que permanece no jardim. E a partir desse concentrado de bactérias, a gente prosseguia com extração de DNA e sequenciamento. E aí a gente olhava para os genes, olhava para as funções e foi reestruturando, tentando entender quais rotas metabólicas, mas a parte da coleta do fungo, da remoção das bactérias por meio desse protocolo de filtração e sequenciamento. Mas aí que tá, a gente perde toda a informação estrutural. Quem estava onde, por que estava ali, aí a gente, é isso que eu tô tentando ver agora, né?
Pode aproveitar agora esse momento para falar um pouco das pesquisas, do que vocês já descobriram, do que estão tentando investigar e como é que está sendo.
Então, eu estudo uma formiga do gênero Asteca, que é uma formiga arborícola. Ela é dominante no, em dosséis tropicais. Ela é conhecida por ter esse comportamento agressivo, territorialista e andar em bando. Ela só anda em bando. Então, ela é muito conhecida também por ter um mutualismo obrigatório com as cecrópias, né, que são as embaúbas, mas no meu sistema, que é lá no Parque Estadual do Rio Doce, que fica em Minas Gerais, a Asteca shortifex, ela tem um mutualismo não obrigatório com a Bersonima sericea, que são os muricis, e então nós estamos investigando algumas perguntas ecológicas evolutivas, né, relacionadas às comunidades bacterianas dos corpos dessas formigas, e se elas interagem com as bactérias das folhas das árvores que elas forrageiam, se existe alguma interação entre esses dois microbiomas, né? Então, e o que vimos até agora é que a presença das astecas, elas aumentam a abundância de bactérias nas superfícies das folhas. Então, a gente está entendendo que, além de adquirir bactérias do meio em que elas vivem, que é algo muito comum nas formigas, né? Esses insetos também, eles são vetores de bactérias, então eles contribuem para essa manutenção das comunidades bacterianas das plantas. E o que a gente está buscando entender agora é por que a presença delas nas árvores favorece determinados grupos de bactérias. E isso confere alguma proteção para a planta hospedeira ou até mesmo para sua colônia. E atualmente também eu estou passando um tempo na Universidade de Cornell, trabalhando com os dados das comunidades bacterianas das astecas, que foram coletadas em áreas contaminadas por rejeitos de minérios, devido ao rompimento da barragem da Samarco em 2016. Esse crime ambiental, né, que culminou com essa contaminação de vários ecossistemas. Então, o grupo de pesquisa que eu faço parte, que é o Laboratório de Ecologia de Doenças e Florestas, tenta entender a dinâmica de algumas comunidades de insetos nesses ecossistemas contaminados. E a minha pesquisa, né, a minha parte é entender se esses contaminantes que estão ali na lama influenciam as comunidades bacterianas dos corpos das astecas. Então, é o que eu vou ver daqui para frente. São as análises que eu vou fazer.
Bom, agora eu estou investigando, assim, alguns aspectos que faltou. No doutorado, eu estou investigando a distribuição dessas bactérias no jardim de fungo, como que elas se organizam, e a gente está fazendo isso por meio de microscopia. A gente está investigando também se a dieta das formigas, no sentido de quais substratos elas forrageiam e levam para o fungo, como que isso vai alterar a microbiota, se é que vai alterar a microbiota associada ao fungo. Então, se elas coletam determinadas folhas, se isso muda, se elas coletam outros substratos, se isso mudaria a microbiota, se isso está relacionado com a recalcitrância do material, né? Quão difícil é esse material de ser digerido, se isso consegue modular a microbiota e se de fato essa mudança poderia favorecer micro-organismos que ajudem na digestão, né, se seria complementar ao fungo. E também tem uma parte aplicada e a gente está tentando ver se a gente consegue utilizar esse repertório metabólico, porque assim, quando a gente vê degradação de composto recalcitrante, compostos de difícil degradação, geralmente certas enzimas são comuns a esses processos. Geralmente são oxidases não específicas, como lacases, manganês peroxidases, redutases. Elas são enzimas que não têm um sítio catalítico específico. Elas vão clivar polímeros em diferentes pontos, né, no não precisa ter um sítio ali. E quando a gente fala de degradação de plástico, normalmente essas enzimas, elas são envolvidas no processo de degradação de plástico com micro-organismo. Quando eu estava avaliando as rotas metabólicas do jardim de fungo, eu encontrei genes para várias dessas enzimas. E aí o que a gente está vendo agora é se essa microbiota associada ao jardim poderia colonizar o material plástico, que é um dos primeiros passos para a degradação, e eventualmente se poderia degradar. E a gente está avaliando também se poderia aplicar isso a resíduos agroindustriais, que também se acumulam na natureza, que também podem ser tóxicos e representam um componente que tem valor agregado desde que possa ser explorado por micro-organismos. Então a gente está tentando ver se esses micro-organismos, que têm um potencial metabólico muito interessante, que estão ali no jardim, se a gente poderia usar tanto para lidar com problemas de acúmulo de resíduo agroindustrial e biorremediação da poluição plástica. Entender como que esses micro-organismos poderiam se adaptar a esses ambientes, né, esses substratos, porque já são adaptados à digestão de plantas, então talvez a gente poderia usar essa adaptabilidade para outros polímeros e tentar lidar com problemas de poluição ambiental. E aí tentar conectar as formigas a um problema e não só tratar elas como pragas agrícolas, que todo mundo fala que elas são, né? Elas têm um potencial metabólico incrível dentro dessas colônias, e a gente tem que explorar, a gente tem que investigar e ver como usar da melhor forma possível, como a gente se inspira nisso para tentar lidar com problemas de poluição.
Eu queria começar agradecendo a vocês por terem aceitado conversar comigo, participar do podcast. Foi muito legal, adorei aprender um pouquinho com vocês.
Eu que agradeço o convite, foi muito legal, aprendi bastante. É muito interessante quando a gente se junta e vê como o campo é gigante, como a gente pode aprender um com o outro. E eu espero que isso aumente, né? Que as pessoas comecem a conversar mais sobre formiga, porque tem muita coisa para aprender, muita coisa para tirar disso tudo. Eu queria agradecer também a todo o suporte que eu tenho do laboratório, dos colegas, dos colaboradores, do orientador. Gostaria também de agradecer ao meu laboratório, o Laboratório de Ecologia Sistemática de Fungos, onde eu realizo boa parte do meu projeto. Também ao Centro de Estudos de Insetos Sociais, que fornece muito da estrutura, ao laboratório do professor Eduardo Bueno, que fornece as colônias para o meu trabalho, ao professor Eduardo Azevedo, da USP, e a professora Severino Matias de Alencar, também da USP e da Exalc, que me ajudam na parte de análise de estruturas e moléculas. A professora Marcia Wada, com toda a parte de microscopia. E também a FAPESP, que financia meu trabalho.
Também gostaria de agradecer pelo convite, Duda. Agradecer a Mariana também pelo papo. Ao CNPq, que me financia como pesquisadora, né? A todos os laboratórios, colaboradores que tornam possível essa pesquisa nesse tema, como o laboratório do meu orientador, que é o Laboratório de Ecologia de Adoecimento e Florestas, o Laboratório de Biologia Molecular Computacional de Fungos, o Laboratório na Unicamp de Ecologia e Comportamento de Formigas, do Paulo, e ao Morrow Lab aqui na Cornell University.
Então esse foi o nosso episódio, espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Se tiver dúvidas, dicas e sugestões para o podcast, pode enviar um e-mail praticandoformigueiro@gmail.com. E se quiser saber mais novidades do podcast e aprender um pouco mais sobre comportamento de formigas, acompanhe o Instagram do laboratório, que é @leisus. E é isso, até breve. Atiçando Formigueiro é apresentado por mim, Maria Eduarda de Lima Vieira, é editado por Jefferson Almeida e tem trilha sonora de Hilário Povas de Lima.